dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 30 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da segunda leva de países que vão receber o iPhone SE e o iPad Pro pequeno, atualização legal do Google Fotos para Android, Samsung Pay na China, pronunciamento oficial da Apple sobre o fim do caso de San Bernardino, novidade útil do Waze, lançamento do Mitomo para mais países, novos recursos do Snapchat, vídeos de 60 segundos e bug no Instagram, e recurso bacana de acessibilidade para fotos no Twitter. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Twitter, que anunciou ontem um recurso bem legal de acessibilidade. A partir de agora, os usuários tanto das versões móveis do app lá no iOS e no Android, quanto a plataforma web da rede, vão ter a opção de incluir descrições nas imagens que eles postarem, o que é uma coisa muito importante e muito útil para quem usa a rede, mas tem alguma dificuldade de enxergar. De acordo com o Twitter, as descrições vão poder ter até 420 caracteres, o que é bem legal, e o mais surpreendente aqui é que a empresa vai disponibilizar de cara esses recursos para os desenvolvedores, para eles também poderem adotar a novidade em aplicativos não nativos do Twitter. Bem legal! Agora eu vou falar do Instagram, que pela primeira vez em algumas semanas está marcando presença aqui no Loop Matinal com uma notícia positiva. Isso porque ontem a empresa anunciou que logo logo vai começar a permitir que os usuários postem vídeos de até 60 segundos de duração, o que é uma coisa que os anunciantes já vinham conseguindo fazer há algum tempo. Num post publicado ontem lá no blog do app, eles dizem que nos últimos 6 meses o tempo que as pessoas passam vendo vídeo no Instagram quase dobrou, e por isso eles decidiram aumentar o limite de duração dos vídeos de 15 para 60 segundos para permitir que as pessoas consigam contar histórias mais interessantes e mais bacanas. Eles disseram que vão começar a liberar essa novidade aos poucos para os usuários e que deve levar uns meses para ela ficar disponível para todo mundo. Além disso, eles também anunciaram que a versão 7.19 do Instagram para iOS, que já está disponível na App Store, traz de volta a habilidade de compor vídeos utilizando múltiplos clips que estejam armazenados no rolo da câmera, que é uma coisa bem bacana, e agora está de volta. Agora, para não quebrar a tradição, eu também vou falar de um problema do Instagram. Depois que essa versão 7.19 chegou na App Store, muitos usuários perceberam que eles não conseguiram mais trocar de conta e nem fazer logout da conta que eles estão usando. O Instagram falou que já está a par da situação e que eles vão publicar uma atualização em breve para corrigir o problema. Agora o assunto é o Snapchat, que lançou ontem a versão 2.0 do recurso chat, que traz ligações de áudio de vídeo, que podem ser feitas tanto ao vivo, aí vira uma conversa igual a um FaceTime ou uma ligação do Skype, quanto gravadas. Você pode gravar um áudio ou um vídeo para um amigo, aí a pessoa escuta ou vê quando ela entrar no aplicativo. O legal do recurso novo é que se a pessoa entrar no app enquanto você está mandando as coisas pelo chat, vocês já conseguem começar uma conversa ao vivo logo em seguida. Além disso, claro, todas as fotos e vídeos podem ser enviadas com stickers, porque, né, Snapchat é Snapchat. Outra coisa que pintou ontem foi um recurso chamado Auto Advanced Stories, que agrupa e centraliza todos os snaps de todos os seus amigos e permite que você reproduza tudo junto, um atrás do outro, ao invés de ter que ficar vendo as coisas de amigo em amigo. O Snapchat disse que já liberou a atualização do aplicativo, mas que, pra variar, os recursos novos vão começar a aparecer pouco a pouco pros usuários. Agora eu vou falar rapidamente do Mitomo, que é o primeiro jogo de smartphone que a Nintendo lançou há algumas semanas, mas que por enquanto só está disponível no Japão. A Nintendo tinha dito outro dia que apesar da limitação geográfica, o jogo tinha sido baixado mais de 1 milhão de vezes depois de 3 dias do lançamento, e eles disseram que iam liberar logo logo o jogo para mais países, e isso ia acontecer até o fim do mês. E eis que ontem a Nintendo enviou um comunicado para a imprensa dizendo que a partir do dia 31 de março, também conhecido como amanhã, o jogo vai ficar disponível nos Estados Unidos e em diversos outros países. Eles não disseram quais são esses outros países, o pessoal devia estar meio com preguiça de escrever a lista completa, mas é bem possível que o Mitomo também apareça na App Store brasileira. Se ele não aparecer, pelo menos ele já vai estar disponível na App Store americana, e aí aquela galera que tem duas contas ou então que só tem a conta americana já vai conseguir garantir o download do game. Agora eu vou falar do Waze, que finalmente implementou a partir de ontem um recurso bem útil que sinaliza o limite de velocidade da rua pela qual o motorista está dirigindo e toca um alerta sempre que ele ultrapassa esse limite de velocidade. A atualização que já está valendo para o Brasil, Austrália, Bélgica, Colômbia, França, Itália, Uruguai, mais um monte de países, são 18 ao todo, dá para os motoristas a opção de ativar um alerta assim que eles ultrapassarem o limite de velocidade ou então quando eles ficarem entre 5 e 15% acima do limite, ele consegue ajustar isso aí. Esse tipo de recurso é especialmente útil para quando o motorista está trafegando por uma área ou até uma cidade que ele não conhece, ou então para lugares como São Paulo, que tem passado por alterações nos limites de velocidade das ruas e das avenidas. É bacana ver que eles finalmente integraram esse recurso que muitos outros apps de GPS já tinham e que fazia bastante falta no Waze. Se você quiser ver a lista completa de países onde o recurso está disponível e um exemplo dele em ação, tem um link aqui na descrição do episódio que leva para o anúncio oficial desse recurso lá no blog do Waze. Agora eu vou falar da Apple, que se pronunciou oficialmente a respeito do pedido do Departamento de Justiça americano de extinguir o processo do iPhone de San Bernardino depois que o FBI disse que conseguiu hackear o iPhone do terrorista sem a ajuda da Apple. Num comunicado enviado para a imprensa, a Apple disse que desde o começo ela insistiu que esse caso poderia criar um precedente perigoso e comemorou o fato do processo ter sido extinto, apesar de não ter perdido a oportunidade de dizer que ele nunca deveria ter existido para começo de conversa. Eles dizem que nada disso vai mudar a relação que a empresa tem com os governos, que eles vão seguir oferecendo assistência para os órgãos investigativos sempre que eles pedirem ajuda em situações que estejam dentro da lei, e terminam o comunicado lembrando que esse caso serviu para dar o pontapé inicial na discussão pública a respeito de privacidade, segurança e responsabilidade, e que eles seguem comprometidos em participar dessa discussão. Agora o assunto é a Samsung, que estreou ontem o Samsung Pay na China em parceria com a China UnionPay e disse que o sistema de pagamentos deles, que aceita cartões de crédito e débito, vai passar a funcionar em basicamente qualquer lugar que já aceite cartões de crédito ou débito no país. A Samsung disse que inicialmente o sistema dela vai funcionar com 9 bancos chineses e que por enquanto só vai ser compatível com 4 aparelhos, que são o Galaxy S7, o S7 Edge, o S6 Edge Plus e o Note 5. Além disso, eles comentaram que não deve demorar para disponibilizar o Samsung Pay para mais bancos e estender a compatibilidade dele para mais aparelhos. Agora eu vou falar do Google Fotos para Android, que ganhou uma atualização bem bacana e importante, que preserva a foto original quando o usuário faz uma edição, um ajuste ou então aplica algum filtro, e permite que ele volte a editar uma foto mesmo depois de salvar a imagem editada no aparelho. Esse é um recurso bem útil e a vantagem dele é justamente o fato de guardar na memória todos os ajustes e os filtros que foram aplicados numa imagem, permitindo que o usuário modifique qualquer detalhe da alteração sem que ele tenha que começar tudo do zero com a foto original. Para quem mexe no Photoshop, isso é equivalente a ter o acesso ao arquivo aberto, o PSD, e não só a imagem final que não dá para editar. Essa atualização do Google Fotos já está disponível lá na Google Play Store e caso você não tenha ele no seu aparelho, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E por último, ontem surgiram informações a respeito da segunda leva de países que vão receber o iPhone SE e o iPad Pro de 9.7 polegadas, indicando que a Apple quer fazer um rollout global bem mais acelerado do que o normal. Antes que você fique com muitas esperanças, o Brasil não está nessa segunda leva, o Brasil quase nunca entra nessa segunda fornada, mas a título de informação, os novos aparelhos vão chegar para 46 países entre os dias 4 e 5 de abril, ou seja, no início da semana que vem. Dando uma espiada na lista, dá para perceber que esse lançamento vai ser concentrado em países europeus e alguns dos territórios que entraram na brincadeira foram a Áustria, a Itália, a Holanda, a Espanha e Portugal. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!